Criada há 20 anos, a Política Nacional Cultura Viva ajudou a espalhar pontos de cultura por todo o território nacional, fortalecendo a arte local e o contato da população com as manifestações culturais de suas cidades. Para marcar essas duas décadas de existência, o Ministério da Cultura programou para o próximo mês uma grande comemoração. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Um prazer recebê-la aqui.
É um prazer falar com você, foi um prazer.
Então vamos lá, ministra, vamos falar já do aumento desses pontos de cultura, mais de 15%. Queria que a senhora falasse da importância disso, o que que sugere nessas comunidades.
Olha, os pontos de cultura têm uma importância muito grande, porque são ações que agem diretamente na comunidade, são reconhecidas como geração de renda, trabalho, identidade, fortalecimento da identidade cultural, e isso credencia esses pontos de cultura participarem a serem selecionados pelas nossas chamadas, pelos nossos editais. Isso é muito importante porque chega naquele pequeno grupo de teatro, nas manifestações, por exemplo, como quadrilhas juninas. Então, essas ações começaram em 2023 com o ministro Gilberto Gil, né, naquela doin cultural, onde ele foi identificar onde é que existia no Brasil manifestações culturais que tivessem assim uma credibilidade diante das suas comunidades, e é disso que são formados essa rede de pontos e pontões de cultura. Representam a cultura popular e tem uma identidade e credibilidade diante da sua comunidade, não é?
E vai ter festa dessa política e a ministra Margarete vai dizer pra gente como é que faz. Parece que tem uma inscrição, né, ministra? Até domingo as pessoas podem se inscrever,
é
isso?
Até domingo. A celebração será em Salvador, do dia 3 a 6, né, de julho. E nós teremos também essa celebração percorrendo o Brasil, né? Faremos o ano inteiro a circulação, né? Nós estamos nesse momento nos preparando para isso, mas a Cultura Viva ele já repercute em mais de 14 países, né? Cultura Viva, inclusive, em toda essa América Latina. Então é uma política que ela tem uma importância, ela reverbera. E se ela reverbera é porque ela traz um retorno positivo para a sociedade e para os países. Assim como aconteceu no Brasil, essa reverberação em outros países significa a importância dessa política. E nós temos muito que agradecer a todos que trabalharam na construção dessa política. Quero aproveitar e parabenizar a secretária Márcia Hollenberg, toda a equipe da Secretaria de Cidadania e Diversidade, que é a secretaria responsável pela implementação, pelo retorno da política Cultura Viva, tão aguardada por todos os pontos e pontões de cultura pelo nosso Brasil.
Ministra, eu vou pedir para o pessoal jogar aí na tela o site para o pessoal que quiser se inscrever para essa festa que vai ocorrer lá em Salvador, como a senhora disse, colaborativas.net/cultura-viva. Então o pessoal pode se inscrever domingo, até domingo. E aí, ministra, esse pessoal vai poder participar ativamente dessa festa lá em Salvador, é isso?
Nós estamos buscando ter essa participação. E também os pontos de cultura também festejarem isso também nas suas localidades, por essa grande aquisição de uma política que realmente é feita pelo povo, é feita para o povo, reconheceu a importância dos agentes culturais, das comunidades, em todas as cidades. Então, a importância da Cultura Viva é isso. E como nós queremos que ela continue, nós queremos também passar por esse... Estamos passando por um processo também de renovação, outras ações nesse sentido de ampliar pontos de cultura, como a construção hip-hop. Então, tem várias ações novas chegando também, demandas da nova geração, que também nos solicitam reconhecimento como pontos e pontões de cultura. Então, a construção, a cultura é viva, né? Passamos por dificuldades também, mas nós estamos na direção de resolver essas dificuldades e continuar implementando pontos e pontões de cultura pelo Brasil.
Quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro também. Recentemente, houve um anúncio recorde de investimentos nessa área. Queria que a senhora falasse para a gente sobre esse investimento no cinema brasileiro e como estamos hoje aí no cenário nacional.
Olha, foi muito importante a retomada, né, das políticas do cinema, né? Nós temos aí a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Temos o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que é de onde vem toda essa, onde se arrecada esse fundo, é justamente da produção cinematográfica, e se reinveste nas ações do cinema. Então, essa ação estava parada, né, durante o gestão passada, e agora nós retomamos com um volume muito importante. O presidente Lula anunciou 1 bilhão e 600 milhões, né, com a previsão 2024, mas já investimos 1 bilhão e 200 milhões na seleção nacional, né? Tivemos já 364 filmes selecionados e séries também, entre séries e filmes do audiovisual nacional. Também estamos fazendo uma ação para novas salas de cinema, que são 122 salas de cinema com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, para exibição e modernização de outras 52 salas em todas as regiões do país. Então, isso proporciona que nós tenhamos mais telas para que também o povo brasileiro se veja. É porque é muito importante a gente construir, ampliar esse mercado e essa possibilidade, essa oportunidade do acesso ao cinema, né? Então, nós encontramos aqui um quadro muito... foi muito revertido negativamente, né, no caso, um reverso de toda a política que já tinha sido implementada. A indústria nacional estava muito abandonada e nós retomamos todos esses investimentos. Cotas de tela também, nós tivemos agora uma grande vitória, que foi a retomada de cotas de tela para o cinema nacional, tanto na televisão como nas grandes telas. Então, tudo isso são ações de reconstrução e investimento no audiovisual brasileiro. Nós tivemos também chamadas públicas para coprodução internacional, né? E importante porque o Brasil agora está presidente do G20, para o ano tem a COP, né, 30. Então o Brasil está numa visibilidade internacional muito grande. É preciso a gente fazer essa mostra da nossa cultura, aproveitar o cinema e mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa diversidade cultural. Nós estamos investindo seriamente nisso. Já tivemos 42 países querendo fazer coproduções com produtoras brasileiras. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender que a cultura é uma ferramenta de afirmação da nossa fortalecimento da nossa identidade e geração de emprego e renda, principalmente, né?
Exatamente. Isso eu queria até explorar melhor com a senhora, ministra, porque tem muita gente que questiona investimentos em cultura, né? A senhora já falou aí de pontos de cultura, abertura de novas salas de cinema, e tem gente que acha que investir na cultura não é importante. O que a senhora diz para essas pessoas?
Olha, se a gente for observar a história mesmo da indústria cinematográfica, da indústria da cultura, né, economia da cultura, nós vamos ver que vários grandes países tiveram um revés em relação a momentos de dificuldades econômicas e investiram na cultura. Estados Unidos, Itália, França, né? Agora, recentemente, tem o exemplo da Coreia do Sul, todo mundo falando sobre Coreia do Sul, os produtos coreanos chegaram até aqui, mas por quê? Porque houve um período de investimento, de fortalecimento da indústria da cultural e cinematográfica, do audiovisual, na Coreia do Sul. Então, assim também nós estamos precisando fazer aqui no Brasil, porque potencial nós temos, uma diversidade, uma força cultural reconhecida no mundo inteiro, né? Os ativos que a cultura traz em relação à nossa diversidade é fantástica, temos conteúdo, temos competitividade e precisamos investir, fortalecer essa indústria, essa produção. Então, não só no cinema, como na cultura como um todo, né? A música brasileira é tida como uma das mais ouvidas do mundo, então, também. Nós temos agora uma luta também muito grande para regulamentar a questão do ambiente dos streams, né? O VOD, o vídeo por demanda. Temos aí inteligência artificial, são várias ações que estão dentro também desse universo cultural. Com a regulamentação dessas ações, nós teremos um retorno de investimento para a indústria nacional. E isso também, essa construção, gera independência, né? Então, se você não faz os marcos regulatórios, como é que a gente pode cobrar que a indústria da nossa cultura ande de maneira positiva? Então, nós estamos fazendo também essa reconstrução, né? Esse marco regulatório do fomento, agora que acabamos de conquistar também, que o presidente Lula vai sancionar, vai trazer uma virada muito forte para nossas indústrias culturais. Então, nós agora teremos um marco regulatório econômico aderente, adequado para o setor cultural. Então, isso fazia muita falta. Estamos agora também com a regulamentação do livre leitura, a regulamentação de uma política para o livre leitura, uma coisa que não existia ainda no Brasil. Então, nós precisamos entender que ainda, infelizmente, no ambiente de cultura, para a economia cultural, ainda estamos em processo de construção de ferramentas que serão importantes para o fortalecimento desse setor. Mas todos os países que fizeram o seu dever de casa, investindo na cultura, tem sim um retorno positivo economicamente. São cerca de 7 milhões de pessoas que trabalham no setor da cultura. Cultura tem a ver com o turismo, cultura tem a ver com a educação, cultura e arte, não é? Então, temos uma nova geração, cultura digital, estamos trabalhando isso agora também. Então, é um setor que traz muitas possibilidades, né, muitas oportunidades de transformação de vida, né? Quando falamos em fazer cultura, estamos falando de gente trabalhando.
Quero agradecer a ministra Margareth Menezes. Até uma próxima, ministra.
Muito obrigada, boa sorte aí para todos. Parabenizar também as quadrilhas juninas, né, que passaram aqui reconhecimento aí de patrimônio nacional, merecem, o forró também merecem. É isso aí, é a nossa cultura, é a nossa música, é o nosso povo.